Estamos começando uma série de mensagens sobre preposições. O pastor Joel perguntou para os líderes aqui da igreja quais são algumas preposições que você tem para 2023. E eu até falei, olha, eu não sou muito de fazer planos para o ano porque eu costumo falhar, né? E eu coloco isso independente do ano, mas deixa eu pensar um pouco, e uma delas que eu coloquei aqui é fazer um uso melhor do meu tempo. Fazer o uso melhor do meu tempo. E aí vamos falar hoje sobre glorificando a Deus com o nosso tempo, com o uso do nosso tempo. Então o assunto de hoje vai ser sobre gestão de tempo, né? Um assunto tão comum no meio corporativo, tão comum para a gente, terminando o ano, a gente para para pensar sobre essas coisas, né? E eu quero ler um poema rapidinho aqui de Mário Quintana, que eu, por acaso, recebi no grupo familiar aqui, uma das pessoas postou, porque esse assunto é tão comum, tão corriqueiro para a gente, e ele fala assim, o tempo não para. A vida é uma tarefa que nós trouxemos para fazer em casa. É a lição de casa, né, das crianças. Quando você vê, já são 6 horas da tarde. Quando você vê, já é sexta-feira. Quando você vê, já acabou o mês. Quando você vê, já acabou o ano. Quando você vê, já passaram 50, 60 anos. Quando você vê, já não sabemos mais por onde andam os nossos amigos. Quando você vê, perdemos o amor da nossa vida e agora é tarde já para voltar atrás. Não deixe de fazer algo que você gosta por falta de tempo. É preciso eliminar o depois. Depois o café esfria, depois a prioridade muda, depois o charme perde-se, depois cedo transforma-se em tarde, depois a saudade acontece, depois as coisas mudam, depois os filhos crescem, depois as pessoas envelhecem, depois o dia e a noite, depois a vida está a acabar. Não deixe nada para depois, porque na espera do depois, você pode perder os melhores momentos, as melhores experiências, os melhores amigos, os maiores amores. Lembre-se que o depois pode ser tarde, o dia é hoje. Já não estamos em idade de adiar nada. A gestão do tempo é um assunto sério que a gente precisa tratar com cuidado. E a proposta aqui que queremos hoje é trazer, iluminar, mostrar alguns princípios bíblicos, orientação bíblica para a gente saber fazer essa gestão do tempo. Porque o tempo passa muito rápido. O tempo voa. Alguns falam assim, ah, mas eu não tenho tempo para nada. Né? Ou, eu não consigo nem me preocupar em planejar a minha agenda, porque a minha vida já é uma correria tão grande. Bom, se a sua vida já é uma correria tão grande, então você planejou a sua vida ser uma correria. Você planejou se ocupar com coisas que tomam totalmente o seu tempo, que não dá tempo para você planejar o tempo. A gente vive nesse dilema, inclusive uma das expressões comuns, os provérbios, é que tempo é dinheiro. Mas engraçado que também, nessa época de final de ano, eu vi justamente o Warren Buffett, né, que é um dos maiores investidores do mundo, ele disse uma coisa interessante, que ele prefere pensar mais em como usar o tempo dele do que ficar pensando em como usar o dinheiro dele. É mais importante ele ficar pensando em como usar o tempo do que como usar o dinheiro. Também tem tanto dinheiro assim, né? A gente vive nessa era da informação, e alguns dizem até na era da desinformação, mas dessa tecnologia com mudanças tão rápidas, que tem as ferramentas corretas, o conhecimento mudando o tempo todo, e faz com que o serviço dure menos tempo. Então, o que você levava para fazer um serviço, agora você consegue fazer em tempo menor, então você tem que fazer mais coisas, né? O mercado chama isso de ganho de competitividade. Ou seja, se você não tem conhecimento e algumas ferramentas que estão surgindo no mercado aí, que faz você reduzir o tempo para prestar o serviço, você pode vender menos, você pode perder clientes, você pode até quebrar. Que coisa séria isso? É uma neura, uma preocupação em você querer reduzir o tempo das tarefas, aumento das atividades dos funcionários, pressão para entregar serviço. A gente vive essa pressão o tempo todo. Como usar o nosso tempo? Como aproveitar melhor o pouco tempo que você tem? Muita gente fala assim, como gostaria que meu dia tivesse 28, 30 horas, porque eu não tenho tempo para fazer as coisas. Vamos ver alguns princípios que a Bíblia nos traz sobre a gestão, a boa gestão do nosso tempo. Primeiro, dependa de Deus para administrar o seu tempo. Você não consegue fazer isso sozinho. Você não tem essa capacidade. E como é que você faz isso? Ore, busque na palavra, busque na presença de Deus. Salmo 90, aquele salmo de Moisés, que ele já está cansado, idoso, o tempo passou muito rápido para ele, a vida já se foi, né? Ele fala no versículo 12, ajuda-nos a entender como a vida é breve. Nas versões mais antigas, ajude-nos a contar os nossos dias. Ajuda, ele está pedindo ajuda para Deus. Porque o Moisés não sabe fazer isso. Deus, me ajuda. Você depende de Deus para você ter uma boa gestão de tempo. Pode procurar o coach que você quiser. O melhor deles é a Bíblia. O melhor deles é a Bíblia. A Bíblia, ela nos dá um propósito de vida. Você vive para quem? Quem é o Senhor da sua vida? É você? Ou é Jesus? Interessante que eu também estava conversando com um executivo, e ele falou assim, eu fiz um business plan para a minha vida. Não é para mim, para os meus negócios a gente faz já. Mas eu fiz um planejamento estratégico para a minha vida, para saber quais são os propósitos, quais são o que eu devo dar mais atenção, menos atenção. A Bíblia nos ensina valores novos. Valores contrários ao padrão deste mundo, que a gente não deve se conformar a esses valores. Eu lembro discussões que eu tive na outra igreja que eu pastoreava, com mães que estavam no mercado de trabalho, sofrendo um dilema terrível, porque elas se achavam desvalorizadas porque eram mães. E porque não estavam trabalhando ou deixaram de trabalhar por um momento. Por quê? Porque a pressão do mundo é você só tem valor se você produz, se você é chefe, se você ganha carreira, cresce na carreira. Senão você não tem valor. E a Bíblia traz outros valores para te ajudar nesse propósito de vida. Né? Eu recentemente, semana passada, estava lidando com um pai, que é um executivo também, um empresário, na verdade. Falou assim, eu preciso ganhar mais dinheiro, minha empresa não está indo bem, eu preciso crescer, mas se eu trabalhar mais, gasto tempo, menos tempo com as minhas filhas. E eu sinto que quanto mais eu dedico para a minha empresa, minha fé começa a esfriar. Ele está num dilema. Como é que eu uso o meu tempo? Eu trabalho até 10 horas da noite? Vou ganhar mais dinheiro? O que eu faço? A Bíblia, Deus nos ensina as prioridades da vida. Prioridades. O que você está colocando como prioridades quando você planeja seu tempo? E, gente, o que a gente vai discutir aqui, eu não vou dar 7, 8 passos para você ser um bom gestor do seu tempo. O que a gente vai mostrar aqui é um norte para você começar a seguir, que é caminhar com Deus, buscar em Deus. Dependa de Deus para você ter capacidade para tomar as decisões certas. E no próprio Salmo 90, ele fala: ajuda-nos a entender como a vida é breve. Esse é um outro princípio. Lembre-se sempre que a sua vida é breve. Lembre-se, quando você está tomando decisões, gente, quantas crianças pequenas aqui? Posso falar uma coisa para vocês, pais? Passa rápido. Passa rápido isso. Ah, a minha, eu tenho uma de dois. As minhas outras estão mais velhas, né? Eu lembro a Lery quando tinha 2, 3, 5 anos. Como passa rápido? Aproveitem. Aproveitem esse momento. Aproveitem. A vida é breve, gente. E a gente não percebe, mas passa num piscar de olhos. Eclesiastes fala muito sobre isso, né? É pó. Se vai com o vento. Por falar em Eclesiastes, um outro princípio também, que em Eclesiastes fala que é um foco que nós temos, um anseio pela eternidade. Um outro princípio: priorize a vida eterna ao invés da vida terrena. Muitos textos na Bíblia falam sobre isso. Muitos. Muitos textos. Fala sobre você não acumular tesouros da terra, mas acumular tesouros no céu. Fala sobre você ser um estrangeiro aqui, você ser um forasteiro. Nossa pátria lá, nós somos a nação onde estaremos um dia com o Senhor. Não tenha medo daquele que tira a morte aqui terrena, mas o que tira a morte eterna. Mateus 6,33 fala da gente priorizar o reino de Deus, as coisas de Deus. E todas essas coisas terrenas, como o que comer, o que vestir, Deus vai dar para você, não se preocupe com isso. São princípios mostrando que você deve priorizar mais a vida eterna. Seja uma testemunha para as pessoas. Por que testemunha? Para salvar vidas, para transmitir vida eterna para os outros, que você tem essa vida eterna. Priorize, priorize a vida eterna mais do que a vida terrena. Outro princípio: aprenda com Deus a entender o momento certo das coisas. Eclesiastes 3, que fala justamente no texto que a gente anseia pela eternidade, ele fala que tem tempo para tudo. Tempo para tudo. E ali a lista é enorme. Se você abrir o Eclesiastes de 1 a 15, é um texto que fala... podia pregar só sobre Eclesiastes. Vou ficar uma semana falando sobre isso, sobre esse texto. Eclesiastes 3, de 1 a 15. Tudo acontece no tempo específico que foi determinado por Deus. Deus, ele é soberano. E ele continua regendo o mundo, e ele continua regendo a sua vida. Você acha que você tem controle sobre alguma coisa na sua vida? Claro que não. Gente, isso dá uma paz tão grande. A gente fica às vezes amargurado, ou a gente fica frustrado, porque as coisas não acontecem no tempo que a gente queria. A gente planeja coisas e não acontece. Vem medo, vem frustração, vem amargura. Mas quando você entende que Deus é soberano e tudo tem seu tempo certo, você tem paz. Eu vivi isso no meu luto, quando minha esposa faleceu. Eu poderia me revoltar, falei: gente, o que está acontecendo com a minha vida? Está virando de ponta cabeça. Entendi que era um tempo que eu precisava viver ali, na dependência de Deus. Viver aquele sofrimento, sim. Viver aquele choro, era um tempo que eu precisava viver. E eu não quis contestar isso com Deus, né? Eu entendi e aceitei aquele momento. Entenda o momento que você está passando. Deus, por que você está fazendo isso, Deus? Ao invés de perguntar por quê, pergunte a Deus: para quê, Deus? Para que o Senhor está me passando esse momento? Por que eu estou passando essa fase da vida? Esse momento de turbulência? Às vezes você pode estar passando um momento de paz, momento de bonança. E eu um dia levei até um puxão de orelha, que eu estava no momento mais tranquilo, e a pessoa falou assim: olha, Deus está te colocando nisso para você priorizar oração. Porque vai ter um momento na sua vida, Guilherme, que você vai ter pouco tempo para oração, porque vai ser mais agitado. Aproveite esse tempo para você orar mais, para você gastar mais tempo com Deus, acumular horas de oração no seu celeiro celestial, né? Aprenda a entender o tempo de parar, o tempo de caminhar, o tempo de juntar pedra, o tempo de separar pedra, que é o que fala Eclesiastes, né? Tempo de sorrir, de chorar. Deus é soberano sobre a sua vida, então aprenda com Ele. Um outro princípio: esteja sempre preparado para servir a Deus. 2 Timóteo 4:2 fala, naquele texto lá, ele orientando Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Esteja preparado. O que significa isso, gente? Você decidiu seguir a Jesus. Muito bem. A gente não sabe quando ele vai voltar. Pode ser a qualquer momento, né? Mas você deve servi-lo. Você não precisa fazer um curso de teologia 4 anos para depois começar a servir a Jesus. Comece a servir já. Você está preparado a servir? Se alguém chegar um dia e falar de Jesus, escuta, que negócio é esse? Você vai travar? Ou você está preparado a compartilhar a sua fé? Ou você está preparado a servir, a amar, a ajudar? Esteja sempre preparado, não importa o momento, não importa o tempo que for, você tem que estar apto e disponível para servir ao Senhor. Outro princípio: faça o bem sempre, pois no tempo certo você será retribuído. Gálatas 6, versículo 7 e 9 diz: pois o que o homem semear, isso também ele colherá. E mais para frente ele fala: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo, ou no tempo próprio, colheremos, se não desanimarmos. Gente, faça o bem porque Deus está observando. Não faça o bem para ser retribuído. Não faça como barganha. Faça o bem. Mas, Guilherme, mas as coisas continuam dando certo, dando tão ruim para mim. Continue fazendo bem. Continue abençoando. Continue servindo com alegria. No tempo certo, Deus vai retribuir. Você vai colher o que você planta. Se você plantar bênção, você vai colher bênção. Se você plantar o bem para alguém, você vai colher o bem. Deus é bondoso, Ele sabe retribuir com muito mais do que nós merecemos. Ele é gracioso. Saiba retribuir. Um outro princípio, um último aqui: pare e descanse no tempo certo, né? Pois a provisão vem de Deus. Salmo 127, 1 e 2. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Deus está por trás do seu trabalho. Deus é que provê o que você precisa. Você às vezes quer se matar para ganhar dinheiro, ou pelo menos para sustentar sua família. Se não for o Senhor, se não for o Senhor que provê para você, é inútil você gastar 28 horas por dia. É inútil. Você está perdendo tempo. Entenda que você depende do Senhor. Então, pare e descanse. Vá dormir. Porque o Senhor te dá o sono. Em outras versões falam, enquanto você está dormindo, é que ele está provendo para você. Enquanto você está dormindo. Agora, então eu vou dormir 12 horas por dia. Não. Porque tem tantos outros textos aqui. Eu poderia ficar aqui um tempão falando sobre conceitos de sono. De sono não, de uso do tempo. Você se esforçar, você se dedicar. Vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Não, trabalhe. Trabalhe como se estivesse servindo ao Senhor. É uso do tempo, né? Tudo que você faz, faz para glorificar a Deus. Eu poderia falar aqui do tempo de pais com os filhos. Segundo a Crônicas, lá, quando fala que a gente deve, ao caminhar, ao levantar, sempre acompanhando os filhos no crescimento deles, sempre ensinando como você deve gastar tempo com os filhos. Como a gente deve gastar tempo com a esposa, maridos, esposas gastando tempo com o marido. A lista é enorme, gente. Tempo de oração. Quanto gastar tempo de oração? Eu lembro, uma vez perguntaram para o Dr. Shedd, e para mim o Dr. Shedd talvez seja a referência humana que eu tive contato direto da pessoa mais próxima de Jesus, né? E ele perguntava para ele, Dr. Shedd, o senhor gasta quanto tempo orando? Ele falou, pouco, por dia, né? Pouco. Dr. Shedd, fala, quanto tempo você gasta orando? Ah, eu gasto muito pouco, gostaria de gastar mais. Fala, Dr. Shedd, e apertando, ele falou assim, tá bom, umas 3 horas, mais ou menos. Poderia falar aqui quanto tempo a gente deve gastar na presença de Deus. Quanto tempo a gente deve gastar num culto. Né? A gente aqui, quando planeja um culto, a gente fala assim, não pode passar de 1h30, porque depois começa a cansar, o pessoal fica impaciente. Se eu pudesse, ficaria 3, 4, 5 horas cultuando ao Senhor. Quanto tempo de oração, quanto tempo na presença de Deus. A lista é enorme, gente. E eu vou poder gastar, né, esse pouquíssimo tempo que eu tenho com vocês aqui para ficar falando sobre isso. Mas eu quero deixar uma última experiência para vocês. De um texto bíblico muito conhecido. E que, na verdade, é uma experiência, é uma metáfora de como é o nosso relacionamento com Deus e como a gente pode fazer uma boa gestão desse nosso tempo, nessa metáfora. E é a metáfora do Salmo 23, que é a gestão do tempo na relação pastor e ovelha, pastor e rebanho. O que a gente pode aprender do Salmo 23 sobre o uso do tempo? Eu não vou ler o Salmo 23 aqui, mas vocês conhecem. Mas preste atenção aqui, que interessante. Primeiro, é que o Senhor é o pastor e você é uma ovelha. Primeiro ponto é esse. E a relação pastor-ovelha é que o pastor é que está dominando, cuidando da ovelha. Se você conhece o bichinho ovelha, ele é muito bobinho, muito indefeso ali. E ele, o pastor faz tudo por ela e ela só reage. Você está administrando seu tempo? Você é uma ovelhinha na mão do pastor. Você vai fazer seu planejamento do dia, da semana, do ano, do seu trabalho, da sua relação, você é uma ovelhinha na mão do pastor. E o pastor conduz os seus passos. Né? O pastor, ele está o tempo todo junto com você, ele é o seu guia. O pastor, ele te fornece pasto verdejante. Quando eu falei assim, vá dormir, porque ele te fornece quando você está dormindo, ele é o provedor. Ele te leva num pasto verdejante. Ele te leva às águas tranquilas. Né? Ele é o provedor. Nada, de nada terei falta. Nada me faltará. Nada vai faltar para você. Não, mas eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer isso. Calma, siga o pastor. Siga o pastor, siga a orientação do pastor. Não tem uma vida maluca. O pastor está cuidando de você. Quando o pastor está cuidando de você, você vai ter momentos de bonança, águas tranquilas, né? Você vai ter momento que vai se passar pelo vale da sombra e da morte. Você vai ter momentos que você vai estar na presença dos seus inimigos. Você vai ter momento de banquetes. O pastor vai te conduzir por isso. Há tempo para tudo. Criancinhas, esse negócio de tempo para tudo, deixa eu contar para vocês o que eu contei semana passada para uma criança de 2 anos de idade, que papai falou assim para ela, vamos almoçar. Só que ela estava brincando. Viu, Raulzinho? E ela não queria almoçar. A criança não queria. Eu quero brincar. E aí eu estava lá em casa, né? Eu peguei a minha sobrinha no colo. Eu falei assim, querida, deixa eu te contar uma coisa. Tem tempo para brincar. Tem tempo para tomar banho. Tem tempo para passear. Tempo para ir no parquinho. Tem tempo para tirar uma sonequinha e tem tempo para comer. E agora o tempo é de comer. Entendeu? E mamãe sabe o que é bom para você. Na hora a criança parou e foi comer. Aceitou na hora. A gente precisa ser com as crianças. Aprendê-los e descansar, porque nós somos ovelhas na mão do pastor. E há momentos que a gente vai passar pelo vale de sombra da morte. Mas você não precisa temer, gente. Porque o pastor está cuidando de você. Sempre do seu lado. Por isso, fique tranquilo. Sabe por quê? Porque a bondade e a misericórdia do bom pastor vai te seguir, vai te acompanhar todos os dias da sua vida. Vai ter dia que você vai achar que o pastor... que o tempo complicou, fechou o tempo. Cadê? O que está acontecendo comigo, Deus? Cadê você? A bondade e a misericórdia do bom pastor vai te acompanhar todos os dias da sua vida. Descanse. Descanse. Vá dormir. Vá dormir. Ele vai prover. Ele vai cuidar. E por último, o Salmo 23 termina. Eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Você precisa ter o seu tempo com o Senhor, na casa dEle. Eu não estou dizendo que você precisa estar domingo de manhã aqui na Revive. Não é isso. Você precisa. Você precisa ter um momento de adoração, um momento de comunidade. Importantíssimo isso. Um momento do seu pequeno grupo, que nós vamos começar agora esse ano. Mas você precisa ter o seu tempo de intimidade com o Senhor. Porque... não existe regra para você saber administrar o seu tempo. O que você precisa é caminhar junto com o Senhor. Estar junto do bom pastor que é Jesus. Aprender com Ele. Moisés falou, Senhor, ensina-nos. Fale isso, Jesus, me ensina. Meu tempo está tudo bagunçado. Minha gestão aqui... eu estou perdendo tempo com bobagem, com coisas pecaminosas, com coisas fúteis, com coisas que não têm valor. Jesus, me ensina. Bom pastor, me conduza. Eu saber administrar meu tempo. Gaste tempo com Jesus. Gaste tempo com Jesus. E ouça. Tenha sensibilidade de ouvir a direção do bom pastor, a direção do Espírito Santo, te orientando. Guilherme, para de fazer o que você está fazendo. Vá fazer isso. Guilherme, vá lá, ligue para tal pessoa. Guilherme, faça assim, faça assim. Ele nos orienta, creia nisso. Ele está te guiando. O bom pastor guia passo por passo, ao longo do dia, para você ter a sua gestão do tempo. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Jesus, nós precisamos aprender mais com o Senhor, a usar nosso tempo, nossas vidas pertencem a Ti, nosso tempo é teu. Nós confiamos na tua, no teu cuidado, na tua sabedoria em nos orientar diariamente, ao longo do dia, como usar o nosso tempo de maneira que glorifique o Senhor. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos. Pedimos que o Senhor abençoe os meus irmãos aqui. Início do ano é um tempo da gente fazer as proposições. E nós queremos, todos nós queremos ser sábios no uso do tempo. De maneira que o Senhor fique feliz e o Senhor sorria para a nossa vida. Ajude-nos. Em nome de Jesus. Amém.